Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 12 de janeiro, 18 horas, está no ar No Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa No Mundo da Bola falando das movimentações do mercado da bola. De acordo com o jornalista especializado em transferências internacionais, Fabrício Romano, o Flamengo se acertou com o Lucas Paquetá por um retorno do jogador ao clube que o revelou. Agora, a diretoria rubro-negra trabalha para convencer o West Ham da Inglaterra para aceitar o negócio. A primeira proposta do Fla para os Hammers girava em torno de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais na cotação atual. No entanto, de acordo com o jornal The Athletic, o clube inglês optou por não liberar o jogador neste momento. Ainda de acordo com a imprensa inglesa, Paquetá teria pedido para não ser relacionado para o jogo contra o Queen Park Rangers pela terceira fase da Copa da Inglaterra, justamente por conta do interesse no retorno ao Fla. Brenda Balbi, boa noite. Será que Paquetá volta? É o filho pródigo?
Fala, Rodrigo. Boa noite pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Olha, eu acho que seria um momento interessante pra essa volta do Paquetá. É um jogador muito identificado, né? Um jogador que fez ali uma passagem interessante, foi vendido com uma promessa. Seria um momento ideal pra ele retornar, até pensando em Copa do Mundo, né? Um jogador que, ok, tá bem lá no West Ham, é um dos nomes, né, da sua equipe, mas no Flamengo poderia potencializar um pouquinho mais aí é o desempenho do jogador, principalmente depois de ter passado por toda aquela questão, né, de aposta, ser absolvido. Então acho que estar em casa para ele faria muito bem. Eu acho que ele conseguiria jogar um pouco mais leve com os braços ali da torcida rubro-negra, pensando em Copa novamente. Eu acho que seria bom para ele, bom para o Flamengo e quem sabe para a seleção brasileira também.
Vamos aguardar um possível retorno aí do Paquetá. Falar agora de São Paulo, que vive uma grave crise nos bastidores e foi derrotado por 3-0 pelo Mirassol na rodada de abertura do Paulistão. A derrota foi mais um capítulo na polêmica que envolve denúncias de corrupção dentro do clube e que pode provocar o impeachment do presidente Júlio Casares. A votação está marcada para a próxima sexta-feira no Morumbis. A partida foi disputada neste domingo no Maião. Após a partida, o técnico Hernan Crespo conversou com a imprensa e tentou blindar o elenco tricolor. De acordo com o treinador argentino, a diretoria já sabe que o time precisa de reforços.
Primeira coisa, depois de 7 dias jogar um jogo oficial e não ter lesionados, já é uma notícia positiva. Eles mereceram. Acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereciam. Eles mereceram a vitória. Acho que depois de 7 dias, ter a possibilidade de jogar um jogo oficial é importante para o futuro, para a construção. Depois, no aspecto político, eu não quero entrar. É um momento muito, muito sensível. Eu tenho a obrigação de cuidar e proteger o time em São Paulo. Mas, ao final do dia, acho que São Paulo é maior de todos nós juntos. Meu trabalho é tentar de proteger o time, tentar de proteger o São Paulo, sabendo perfeitamente que falo com a diretoria que precisamos reforços, porque foram embora muitos jogadores e não temos modo de pensar que com assim poucos atletas enfrentar toda a temporada. A diretoria lo sabe, está trabalhando nisso. Temos que, em base às nossas possibilidades, tentar de ver os reforços para ajudar o time. Mas a situação é difícil e todo mundo lo sabe.
Situação difícil no São Paulo, delicada, Brenda. O São Paulo vive dias de Corinthians. Parece o Corinthians até do ano passado, né?
Dias dificílimos, né? IRR, é impressionante como muitos clubes brasileiros passam por esse processo, né? De ter ali uma diretoria que ao invés de ajudar o clube, afunda o clube. São Paulo realmente, desde o ano passado, vem numa queda, né, brusca ali, fora de campo, que acaba se refletindo dentro de campo. Para esse ano, o Luciano, né, já deu uma entrevista depois da derrota para o Mirassol, falando que esse ano vai ser difícil, mas que para a torcida continuar ali do lado deles, apoiando o time, porque acaba que os jogadores em si, propriamente, não tem muita culpa do que tá acontecendo fora de campo, né? Mas é torcer para que isso se resolva o mais rápido possível, para que o São Paulo volte a ser gigante, volte aí a brigar por títulos, volte a competir em grande estilo, porque é isso que o nosso futebol merece, né? Times que estejam alinhados, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo também.
Com certeza. Lembrando que tá marcada para sexta-feira aí a votação do possível impeachment do presidente do Tricolor Paulista. E o ano vascaíno foi oficialmente aberto com a apresentação do primeiro reforço do clube para 2026. Trata-se do colombiano Johan Rojas. O meio-campo tem 23 anos e foi contratado por empréstimo até o final da temporada junto ao Monterrey do México. Logo na sequência, quem falou foi o técnico Fernando Diniz, que falou sobre as expectativas para o gigante da colina nesse ano.
Em relação à expectativa para o ano, eu acho que a gente fez um ano de 2025 que teve muitas coisas positivas, teve bastante coisa negativa também. Eu acho que a coisa mais negativa que teve no ano que passou foi a oscilação do time. A gente teve momentos muito brilhantes e momentos como aquela sequência de derrotas que machucou bastante todo mundo, principalmente o nosso torcedor. Mas eu acho que a gente tem um ânimo bastante renovado para esse ano que está iniciando. E o saldo, para mim, ele foi bem positivo. A gente teve uma recuperação muito importante de muitos jogadores. A gente, principalmente nos últimos 4 jogos, que foram jogos decisivos, incluo nesses jogos também os finais, o jogo do Inter de Porto Alegre, sob pressão o time conseguiu responder de maneira bastante, bastante positiva. Então é uma temporada que começa com a gente com a crença muito, muito forte de que a gente vai fazer um bom ano.
Diniz também falou sobre o colombiano Johan Rojas e o zagueiro uruguaio Alan Saldivia, contratado junto ao Colo-Colo. Os dois primeiros reforços do clube em 2026.
Então são dois jogadores que a gente já mapeia há muito tempo. Indiquei o Saldivia na época do Fluminense já. Depois indiquei no Cruzeiro e indiquei no Vasco. Então um jogador que, quando nós jogamos contra, principalmente, eu tive que assistir muito jogo do Colo-Colo, que ele acabava sempre se destacando e também jogou muito bem contra as partidas contra o Fluminense. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade, e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe, e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Em relação ao Rojas, é um jogador que a gente mapeou desde o ano passado, ele podia ter vindo já na janela do meio do ano, mas a gente não conseguiu trazê-lo. Um trabalho de bastante gente. O Admar é o cara que vai à frente disso, dessas contratações, mas tem a participação muito importante do Felipe e do Daniel, de todo o departamento de análise, quanto caminha a participação, o pessoal também da análise de desempenho. Então é uma troca muito grande que a gente tem para poder trazer um jogador. Contratar não é uma coisa fácil. A chance de errar, ela sempre existe. E quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então as discussões, elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado.
Acertar as contratações, o Vasco vem mais forte esse ano, Brenda?
Olha, RR, assim, cravar é difícil, né? Mas partindo do princípio e do pressuposto de que a partir da janela do meio do ano passado pra cá o Vasco realmente foi muito assertivo no mercado, a expectativa e a esperança é que essas contratações também sejam contratações assertivas. Mas é aquilo, não dá pra gente garantir 100% que os jogadores vão render em alto desempenho, né? Que eles vão render aquilo que se espera deles. Claro que a expectativa é boa, né? Justamente por esses fatores, por já terem acertado antes. Tem também a questão limitadora, né, do financeiro do clube. O clube está numa situação difícil há bastante tempo, então, de fato, precisam ser ali contratações muito assertivas, muito precisas, né? O Vasco precisa ali de um trabalho muito refinado. Mas é aquilo, expectativa alta para essa temporada do Vasco. O ano passado oscilou bastante, principalmente no final do ano, mas eu acho que a chegada à final da Copa do Brasil, apesar de trazer uma imensa tristeza para o torcedor vascaíno após a derrota, ainda assim consegue trazer um pouco de esperança para essa temporada, justamente por ter chegado ali depois de tanto tempo numa final de uma competição nacional. Então acho que a temporada desse ano para o Vasco pode ser um pouco mais equilibrada. De repente é isso que o torcedor vascaíno espera. Não uma montanha russa como foi ano passado. Indo daquela expectativa de conquistar uma vaga direta na Libertadores para daqui a pouquinho ter o medo ali de ser rebaixado. Então, de repente, se manter ali no meio da tabela seria um bom negócio para o torcedor do Vasco esse ano.
Vamos aguardar. E o diretor de futebol do Vasco, Ademar, falou que o Verrete, por enquanto, continua no Vasco. Que não há nenhuma proposta oficial do Cerro Porteño ou de qualquer outro clube pelo Pirata, o capitão do Vasco da Gama argentino, Pablo Verrete. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Corinthians acertou o retorno da volante Ana Vitória. Ela defendeu as cores do Timão entre os anos 2017 e 2018. Disputou 57 jogos, marcou 8 gols e conquistou o Brasileirão e a Libertadores feminina. Ana Vitória vinha atuando pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e foi liberada antes do final da temporada europeia. O objetivo da comissão técnica é que a volante possa reforçar as brabas na disputa da Copa das Campeãs da FIFA, no dia 28 deste mês, contra o Gotham, dos Estados Unidos. Em depoimento divulgado para a imprensa hoje à tarde, Ana Vitória mandou um recado para a torcida do Corinthians.
Fala, fiel! Saudade que eu tava de vocês, hein? Bom, eu sei que nos últimos dias já teve algum burburinho ali nas redes sociais e que vocês já estavam desconfiados, mas eu tô muito feliz em poder confirmar que vocês estavam certos. Eu tô voltando pro Corinthians, tô voltando pra casa, tô muito feliz por isso e muito empolgada pra poder voltar a vestir essa camisa em campo, ansiosa pra sentir a energia, a vibração de vocês na arquibancada. A gente vai ter aí um ano muito desafiador, né, com grandes objetivos para conquistar, mas eu tenho confiança que com o nosso trabalho árduo e com o apoio de vocês, a gente vai conseguir alcançar todos eles. Então vamos com tudo, vamos junto, com raça, com coração, vamos para cima e vai, Corinthians!
Além da carreira na Europa, onde também defendeu as cores do Benfica e do Paris Saint-Germain, Ana Vitória também tem passagens pela seleção feminina. Ela esteve presente no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2023 e que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A chegada da volante é um pedido da comissão técnica das Brabas. O técnico Lucas Piscinato tinha apenas a venezuelana Dayana Rodrigues para a posição e teve que improvisar jogadoras na função em várias partidas da temporada passada. Além de Ana Vitória, o Corinthians já anunciou as contratações das atacantes Raíza, ex-Bahia, e Belém Aquino, ex-Internacional, da zagueira Agustina, ex-Flamengo e Palmeiras, e da meio-campista Paola Garcia. Por outro lado, a goleira Kemily, a zagueira Marisa, as laterais Letícia Santos e Paulinha e a atacante Eudmila deixaram o Parque São Jorge. Brenda, umas indo, outras voltando, é esse movimento, mas o Corinthians ainda luta para manter essa hegemonia no futebol feminino.
Com certeza, ainda é o time a ser batido, né? Tudo bem que nessa temporada o Palmeiras também foi muito forte ao mercado, foi muito agressivo, contratações muito importantes, mas a chegada da Ana Vitória para o Corinthians também é muito importante, porque é uma jogadora muito versátil, uma jogadora que ainda é jovem, né? Tem um potencial gigantesco, uma jogadora que já esteve presente em Copa do Mundo, em Olimpíadas, medalhista, então é uma peça que com certeza vai agregar muito ao time do Corinthians, fez uma excelente temporada no Atlético de Madrid, então chega realmente como uma camisa ali pesada para aquele meio de campo, que de fato, ano passado o Corinthians sofreu um pouquinho, né, teve que mesclar muito, improvisar muitas jogadoras no setor de meio campo, então a Ana Vitória acho que chega para brigar pela titularidade no Corinthians, e o Corinthians, claro, tentar se manter no top 1. claro que vai ficando cada vez mais difícil, mas ainda assim é um timaço esse do Corinthians e sabe jogar, né? Sabe jogar final, sabe chegar nas competições, vai disputar agora pela primeira vez o Campeonato Mundial de Clubes, então é muita coisa pra acontecer aí em baita contratação do Corinthians.
As brabas se reforçando. E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
E o Real Madrid anunciou a demissão do técnico Xabi Alonso. O comandante espanhol não resistiu no cargo após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha no último domingo. Ex-jogador e ídolo do clube, Xabi Alonso havia sido contratado no começo da temporada para substituir Carlo Ancelotti, mas não durou menos de 8 meses na função. O novo comandante da equipe será Álvaro Arbeloa, ex-lateral, que estava no comando do Real Madrid Castilha. Lá como cá, os treinadores, se não apresentam resultados, dançam, hein, Brenda?
Pois é. Eu não esperava, na verdade, essa demissão do Xabi agora. Achei que manteria um pouquinho mais, mas diante de realmente... Esse resultado na Supercopa, já tinha um burburinho ali, né? Que ele não ia bem com o Vini Júnior.
Um clássico, perderam. Foi um grande jogo, inclusive.
Foi um jogaço. Um jogaço, né? As duas equipes desempenharam muito bem. Mas eu acho que até pelos outros problemas que estava tendo, aí acabou que a cabeça dele rodou mais cedo, né? Mas, assim, para a história do Xabi Alonso, ele como jogador indiscutível, mas como treinador ainda tem muito a provar.
Essa derrota só foi a gota d'água para a demissão do Xabi Alonso. E chegou a hora do...
Esporte. Momento Estádio.
E João Fonseca será cabeça de chave em um Grand Slam pela primeira vez. O brasileiro ainda se recupera de dores nas costas e não entrou em quadra neste ano, mas aparece como 30º colocado na atualização do ranking da ATP. Desse modo, João está garantido entre os 32 tenistas mais bem colocados para o torneio de Melbourne. Fonseca deve ser o cabeça de chave número 28 do Aberto da Austrália. O jovem tenista iniciou a temporada como número 24 do ranking da ATP, mas desistiu dos dois torneios que disputaria antes do Australian Open, em Brisbane e em Adelaide, e acabou perdendo posições. O jovem tenista tem a coluna retificada e sofreu uma fratura por estresse há 5 anos, e desde então lida com dores na lombar. E falando de esportes na neve, Edson Bindilat e Tauler Zatti conquistaram a medalha de prata na prova 2-man da última etapa da Copa América de Bobsled em Lake Placid, nos Estados Unidos. O resultado também garantiu para a dupla a prata no Pan-Americano, torneio disputado simultaneamente à Copa América. Os também brasileiros Gustavo Ferreira e Rafael Souza também entraram na disputa e terminaram na 4ª posição. E Lucas Pinheiro conquistou a medalha de prata na etapa de Adelboden, na Suíça, da Copa do Mundo de Esqui Alpino, na prova do slalom gigante. A menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão Cortina, Lucas se garante entre os melhores do mundo. E o nosso Juliano Justo conversou com o grande Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze na Maratona Olímpica em Atenas 2004 e um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Vanderlei esteve em São Paulo por ocasião do Sesc Verão. Vamos conferir.
Fala galera, grande abraço para todo mundo. Conversando agora com Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Ele esteve recentemente em São Paulo para participar de mais uma edição do Sesc Verão. Fala pra gente, Vanderlei, sobre mais essa experiência no evento do Sesc.
É sempre um prazer, né, poder participar do Sesc Verão. Eu já faço parte da história do Sesc Verão, né? É um evento que resgata um pouco também da memória do esporte brasileiro, né? E também levar esse propósito, né? Levar para a comunidade a importância da atividade física, né? E esse momento está sendo muito especial, né? Hoje, pela parte da manhã, já tivemos a corrida, né? Na parte da manhã, corremos aí alguns pontos históricos da cidade de São Paulo. Foi muito gratificante, né? Poder dividir não só a experiência, né? Mas também um pouco da minha história junto a esses participantes que estiveram comigo nessa corrida na parte da manhã. E agora, esse momento especial aqui, né? Estar aqui no Teatro Municipal, junto com outros atletas, medalhista olímpico, para-atletas.
Com certeza, o momento mais emblemático da tua carreira, Vanderlei, foi lá, aquela conquista da medalha de bronze em 2004. Você liderava a prova quando, na altura do quilômetro 35, o padre Cornelius Ohan invadiu o trajeto e acabou te agredindo. Você ainda ficou na liderança até o quilômetro 39 e fechou a prova com a medalha de bronze. O que você guarda daquele dia, Vanderlei Cordeiro?
Foi uma preparação de uma vida toda para poder viver aquele momento. Eu estava passando o melhor momento da minha carreira e meu treinador, o Ricardo D'Angelo, ele até falou para mim: Vanderlei, você não vai ter outra chance, esse é o teu momento e a gente vai fazer de tudo para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, fazer um grande resultado, né? Claro que a gente se planejou de todas as possibilidades que pudesse acontecer dentro dos Jogos Olímpicos, né? Jamais poderia imaginar que poderia ser agredido, retirado fora da prova, né? Mas acho que o mais importante, né, foi o foco, a determinação e essa vontade de vencer que eu sempre tive na minha vida, independente do momento que eu estava passando, né? E na Olimpíada não foi diferente, né? Mesmo passando por aquele momento tão difícil, eu mesmo assim acreditava que poderia conquistar ainda um resultado muito positivo, né? Então, simplesmente, eu fiz aquilo que eu amo. Eu continuei correndo e fazendo aquilo que eu aprendi a vida toda, correr.
De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. E lembrando que você pode conferir essa e outras entrevistas, matérias, programas e até mesmo os gols das nossas jornadas esportivas no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E nesse final de semana tivemos o início do Campeonato Baiano e a sua TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia, já iniciou as transmissões da competição. No sábado, a sua TV Pública transmitiu um empate sem gols entre Vitória e Atlético de Alagoinhas. E domingo foi a vez da goleada do Bahia sobre o Jequié por 4-2. Após a partida, o técnico Rogério Ceni destacou a confiança que dá aos garotos da base do tricolor de aço.
Eu digo para eles sempre, a responsabilidade de tudo é minha. Joguem tranquilos, soltos, leve, que qualquer coisa quem vai responder aqui por eles sou eu. Então eu acho que é a maior leveza que eu posso dar para eles. Primeiro, a instrução, a amostra no dia a dia, a parte tática do dia a dia, mas que a responsabilidade é minha. E que vai ocorrer algum acidente de percurso, se nós te botasse um ataque que tem somado 51 anos de idade, 3 jogadores, e nós esperássemos que eles fossem perfeitos, né? Agora eles têm a retaguarda de um treinador que pede, exige, cobra muito deles todos os dias, briga, grita, mas que tem a responsabilidade. Eles sabem que eles têm a responsabilidade das escolhas, que é da minha parte, e se eles se mostrarem prontos num campeonato baiano, vão receber oportunidades em campeonatos maiores, não esquecendo que nós já temos um grupo com determinados jogadores com mais experiência, mas um jogador que fizer com 17 anos, 5, 6, 8 partidas no profissional, pode ter certeza que no próximo ano, com 18 anos, ele vai estar cada vez mais preparado, aí sim, para integrar jogos de campeonato brasileiro, de Copa Libertadores, pré-Libertadores, Copa do Brasil, etc.
E o Baianão volta nesse final de semana. No sábado, a partir das 15h50, a sua TV Brasil transmite as emoções de Bahia versus Galícia. No domingo, às 15h50, é a vez de Porto contra Vitória. Brenda Balbi, essa dupla Bavi, como sempre, são os grandes favoritos a ganhar o Campeonato Baiano, né?
São os grandes favoritos, não tem como a gente fugir disso. É claro que um ou outro time pode surpreender, né? Pode chegar, quer dizer, chegará nas semifinais, mas numa possível final, a tendência é que seja um Bavi. Mas é isso, são dois times que começaram o Baianão de forma diferente, né? O Bahia foi com seu time total, né, com a sua força máxima, goleou o Alagoinhas, e por sua vez o Vitória foi com seu time alternativo e acabou empatando. Então, dois times que começam diferentes o estadual. Vamos ver qual será a estratégia de agora em diante pro Vitória, né, que precisa pontuar. E o Bahia vai seguir aí com essa máxima, com essa força, né, pra tentar buscar mais um caneco. É sempre importante, né, RR, começar o ano, começar a temporada com um título. É claro que no macro a gente acaba muitas vezes falando, a gente que eu digo sociedade, né, acaba falando que o estadual não vale muita coisa, mas pro torcedor vale muita coisa, vale, sim, né?
Você...
E pro jogador também. É, tá ali no currículo do cara, sim, né, que foi campeão estadual pelo e time
e tal.
Venceu
um arquirrival, ainda como é essa disputa do Bavi.
Exatamente.
Agora, Brenda, falar com você agora, temos aí um tempinho, sobre essa novela que vem se arrastando, Fluminense, Atlético Mineiro, Hulk, será que o super-herói vai jogar no Clube das Laranjeiras?
É, essa novela segue a todo vapor, né, RR, porque novamente o Fluminense fez uma nova proposta, né, voltaram a conversar sobre essa vinda do Hulk pro Flu, e o Galo pediu algumas coisas, né, fez algumas exigências ali, entre elas que o Hulk não jogue contra o Galo em 2026, jogo de despedida do Hulk com a camisa do Galo na Arena MRV e também negociação em partes de atletas da base do Fluminense. Eu acho que essa terceira é mais complexa, mais complicada, mas ainda, enfim, não sei como serão as tratativas, mas agora, que ficou bem ruim a situação pro Hulk, né, o que eu falo ruim, porque assim, ele claramente não queria sair, né, mas o clube ali, a diretoria, acabou fazendo...
Tratou muito mal a questão.
É, acabou fazendo ali de uma forma que ficou desconfortável. E aí ficou desconfortável pros dois lados, né? Ficou desconfortável pro Hulk, que se sentiu desvalorizado. E ficou desconfortável pro clube, que agora vai ter que arcar com as decisões, né? E o Hulk é um jogador que ainda tem muita lenha pra queimar. Então,
mesmo
de fato...
com 39 anos.
Pois é, ainda tem muita lenha pra queimar. Um jogador extremamente forte, muito técnico, muito habilidoso, conhece os atalhos do campo. Então, assim, pro Flu, se vier, vai ser uma baita contratação.
Qual número usaria o Hulk no Fluminense, hein? Qual você daria de sugestão pra vender bastante camisa tricolor pra cá?
Camisa 11.
Camisa 11. Brenda, muito boa noite pra você. Tchau, obrigado pela participação.
Tamo junto.
Tamo junto. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui e a gente relembra os dois gols do triunfo do Bahia sobre o Jequié na rodada de abertura do Campeonato Baiano. A TV Brasil transmitiu em rede com a TV Bahia e a narração é de Walter Lima. Vem aí o Repórter Nacional, depois com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma grande noite para todos vocês. Tchau.
O gol nacional.
Olha o Bahia chegando mais uma vez. Deu em condição pelo meio, finalização, a defesa, o rebote. Jequié reclamaram de um possível impedimento. Na sequência, o passe feito, a finalização, rebote do goleiro André, de novo o Juan Pablo, o faro de centroavante não falha. Mais uma vez no show de imagens da TV, o passe do Jota, finalização do Del e no rebote, Juan Pablo amplia a vantagem do Bahia no jogo. 3 para o tricolor, 1 para o Jequié. Autoriza o árbitro. Bahia mais uma vez no ataque. A cabeçada! Gol! De Fred para o Bahia! Alegria tricolor dos quatro cantos do mundo! Ele subiu com muita consciência acima do zagueiro do Jequié, a cabeçada de quem sabe onde colocar essa bola. Sem chances para o goleiro André. Fred, 4 para o Bahia, 2 para o Jequié.